Good morning.
Bom dia. Vamos começar em um minuto.
Is she on the line?
Hello, can you hear me?
Daryl.
What?
I just got an alert for the line dropped. Our line is still up. Don't you like the big room now?
Huh?
Don't you like the big room now?
I've always
loved this place.
Hello, this is the room. Can you hear me, Christina? Hello?
Hello? Então vou ficar aqui. A reunião vai começar em seguida.
Larissa.
Okay, very good, Christina.
Excelente, Christina Leiborn.
Good morning. My name is Larissa Gurnick. I'm part of ICANN's staff, the Strategic Initiatives Department, and this is the presentation on the Accountability and Transparency Benchmarks and Metrics. One World Trust had been engaged to help with this effort, and on the line with us we have Christina Leiborn from One World
Trust.
Nós queremos apresentar uma atualização do que estava sendo conduzido e gostaria de esclarecer que esse projeto está especificamente focado sobre a responsabilização e a sua métrica. Eu vou mostrar trabalhos que estão sendo realizados. Esse trabalho tem a ver com a responsabilização e transparência. Bom dia a todos. Continue, Cristina. Muito obrigada. Fala, Christine. É uma pena que não poder estar em Buenos Aires. É difícil mostrar a apresentação de longe. Obrigado pela paciência. A apresentação hoje, para dar uma visão geral do que nós estamos vendo antes, vou dar uma breve apresentação do World Trust e do projeto. Eu gostaria de dar uma visão geral e depois vou mostrar um pouco sobre as medições e os benchmarks. O que eles fazem, o que medirão e como funciona. E teremos que falar sobre os próximos passos a serem tomados pela ICANN. E o One World Trust é uma organização global de fins não lucrativos. Então, nós conduzimos pesquisas e trabalho de consultoria para IGOs, ONGs e os seus associados. Nós nos especializamos em realizar avaliações e treinamentos sobre responsabilização e desenvolver ferramentas de treinamento e queremos estabelecer políticas e práticas em diversas organizações, inclusive como foi na ICANN em 2007. O One Work, o mundo, o One World Trust, ele foi pedido, solicitado que realizasse essa apresentação em respostas às recomendações do ATRT para avaliar o desempenho de responsabilização da ICANN. Nos pediram para medir a responsabilização da ICANN ao longo do tempo e ver quais foram as implementações realizadas. Como disse a Larissa, então nós identificamos que a métrica será separada da responsabilização, da métrica da responsabilização organizacional. E esse relatório será publicado dia 20 de dezembro.
Porque é remoto.
Então, não será uma tarefa fácil. Nós queríamos uma base para desenvolver as medições e os benchmarks. Então, quais são as expectativas da ICANN sobre o desempenho de responsabilização? Em segundo, qual é o desempenho atual da ICANN em termos de responsabilização? Quais são os desafios e os pontos fortes? E, finalmente, quais são as outras organizações de partes interessadas internacionais que têm desafios de responsabilização? Então, para responder essas perguntas, dividimos a nossa pesquisa em três partes. Então, em primeiro lugar, nós utilizamos três organizações não governamentais internacionais e vimos o que era importante para ser medido. Então, a gente queria ter uma visão dos desafios da ICANN e das práticas e ver como é que esses benchmarks funcionariam. Realizamos três estudos de casos sobre políticas de responsabilização e práticas de três organizações de fins não lucrativos que seriam a Organização Mundial de Comércio Justo, a ISO, e o Conselho de Proteção de Florestas. Então, para a análise do marco de responsabilização, então viram como é que a organização se organizava para fazer essa responsabilização. Nós sabemos que, pela experiência, que em geral isso ocorre, na verdade, de forma binária, como nas transações comerciais, nas empresas comerciais. Então, nós temos aqui, nesse caso, múltiplos atores, a sociedade civil, as NGOs, os negócios, usuários. Então, há também não só as partes formais, como as informais, como os usuários da internet. A partir da nossa análise das quatro marcos, estabelecemos que todas as diferentes formas tinham seis áreas principais: transparência, participação, governança da diretoria, avaliação, aprendizado, queixas e resposta. E todos trabalhando num princípio geral de estratégia de responsabilização. Então, como é que estrategicamente podiam satisfazer esses compromissos? Então, isso é interessante de saber que os padrões, com uma categoria geral, e isso vieram, então, a partir daí, vieram as recomendações da parte 2. Então, como é que se trabalha com outras organizações em relação à questão de responsabilização? A ICANN teve um desempenho excelente. Eu acho que a ICANN falte um pouco de... Na ICANN falta um pouco de política de responsabilização. Quais são os pontos fortes, o compartilhamento de informações e o engajamento das partes interessadas. Mas a ICANN não cumpriu com certos padrões, não tem uma política de responsabilização que diz quem são os responsáveis. Nós achamos que precisa melhorar com trabalhar com avaliações e aprendizado, e também tem um mecanismo de queixas para as partes interessadas e para a equipe. Então, isso causa certa confusão. Por causa do propósito único da ICANN em sua infraestrutura, então, há sete áreas que precisam de atenção dentro da ICANN para compartilhar informações de forma eficaz. Tem o seu site, nem sempre é fácil de encontrar ou de digerir as informações no site. Em termos de definição de parâmetros para consultas, em comparação com outras organizações, a ICANN tem várias oportunidades para engajar os participantes. Não mostra como as recomendações são feitas, como elas podem entrar em vigor, e enquanto a garantir a responsabilização do diretoria. A diretoria deve ser responsável por suas afirmações. Tem havido muita melhora a partir do último dia, mas muita gente ainda reclama que essa é uma área de preocupação. Então, não há uma demonstração clara de responsabilização. Bom, como é que se pode medir e avaliar disso? Então, deve haver uns relatórios regulares sobre a responsabilização. Então, temos que ter relatórios sobre o desempenho da ICANN e quais são as melhoras obtidas. Então, a minha colega não pôde estar aqui comigo porque ela está doente. Ela realizou 13 estudos de caso, então são da Organização Mundial de Comércio Justo, o Conselho de Proteção de Florestas e a ISO. Elas são sem fins lucrativos e trabalham com modelos de múltiplos atores. A pergunta-chave é: o que que a ICANN pode aprender com essa análise comparativa? Eu vou mostrar alguns resultados e boas práticas em relação à estrutura de governança, avaliação e aprendizado e estrutura. Nós verificamos que a FSC mostra um bom exemplo de como engajar os diversos atores e equilibrar suas necessidades. Então, há várias arenas em nível nacional, internacional e regional. Então, para levar em conta das partes interessadas. Então, esses atores precisam de ter um ambiente forte para compartilhar suas opiniões. Então, o órgão tem 3 câmaras. Primeiro, a indústria, ONGs ambientais e também grupos sociais, como a comunidade de trabalhadores. Essa estrutura tripartite garante, então, o equilíbrio entre as partes para não ter só uma parte mais forte. Na Assembleia Geral, então, se tenta conseguir um equilíbrio entre essas 3 partes. Na verdade, quanto à ICANN, o WFTO, a FC e a ISO têm uma definição clara de quem são as partes interessadas. Isso é identificado de forma clara e precisa quem são as partes internas e externas. Eu vou falar um pouco disso depois. Todas 3 organizações fazem uma priorização clara dos diversos grupos. Então, qual é o grupo, por exemplo, que é mais afetado em tal ou outro caso? Mas na ISO não é muito transparente nas suas priorizações. A ISO, como eu disse, tem algo a dizer quanto a encorajar a participação. Embora a maioria dos membros seja ricos, eles têm ido aos países. Eles têm vários países que não participam, então, mas depois de 2005, aumentou em 9%. Isso foi feito através de twinning. Então, ir aos países em desenvolvimento, juntar os países em desenvolvimento com os desenvolvidos. Então, por exemplo, para um grupo, então, o presidente é do Brasil, o vice-presidente é da Suécia e o secretário de um outro país. Finalmente, o WFTO dá um exemplo bom prático de criar oportunidades de avaliação, autorreflexão e aprendizado. É um sistema de garantia do WFTO, é uma ferramenta para avaliar se as organizações concordaram com seus padrões. E esse processo é feito em três níveis, que é uma autoavaliação. Os membros da WFTO fazem, então, uma classificação de si mesmo quanto a 9 itens. Então, há um relatório que é analisado, vendo o grau de conformidade e a sua evolução ao longo dos anos. A segunda etapa do sistema de garantia seria a revisão mútua, como se fosse uma revisão interna. Então, o membro do WFTO manda o seu relatório. Então, isso é dado para uma outra organização. Isso encoraja a transparência e a responsabilização. A verificação externa é uma parte muito importante do monitoramento da garantia. Então, as organizações que fizeram a autoavaliação e a revisão mútua, há uma verificação por uma organização externa. Bom, aí está o próximo slide. Então, vocês viram os principais achados. E isso levou para o nosso trabalho do momento para definir as medições e os benchmarks. Nós estamos nos estágios iniciais dessa etapa, mas queríamos mostrar o que estamos pensando e gostaríamos que vocês contribuíssem com as suas ideias. Então, a nossa ideia é desenvolver as medições e o benchmark. Eu gostaria de reiterar que eu gostaria muito que os membros da ICANN contribuíssem. Então, o desenvolvimento da métrica e dos benchmarks vão estabelecer como é o desempenho da ICANN em comparação aos pares. Então, produzir bom aprendizado de qualidade sobre boas práticas de responsabilização em organizações de múltiplos atores e como essa responsabilização da ICANN pode melhorar. Quais são a métrica? Vão medir indicadores-chave das práticas de responsabilização, incluindo a percepção das partes. Devem comunicar claramente como é que a ICANN pode ser responsabilizada e identificar áreas em que os recursos possam ser investidos para melhorar essas práticas e permitir o rastreamento ao longo do tempo das melhoras obtidas. Então, nós propusemos essas 6 benchmarks e cada um contém 3 a 4 padrões. A ideia é que esses padrões seriam um tipo de checklist de responsabilização. Então, isso podem ser comparados com outras organizações internacionais. Mas isso deve ser feito de forma amigável e que um apoia o outro. Isso tem a ver com compartilhar e aprender, como é que podemos aprender uns com os outros. E isso vai produzir, então, um aprendizado qualitativo e ver o desempenho em relação aos pares. Nós achamos que a métrica de responsabilização vai entrar dentro dos benchmarks. Atualmente, não é possível fazer essa medição, então nós vamos utilizar os benchmarks. Então, nós precisamos medir a implementação prática dos princípios. O objetivo é mantê-los concisos e que sejam inteligíveis e não deve abordar todos os aspectos da responsabilização, mas alguns pontos principais. Esse gráfico aqui eu acho que não é bom, porque nenhuma organização vai conseguir melhorar tão rápido em 4 anos, mas nós queremos criar um sistema em que se possa calcular os scores. Eu acho que isso deve ser trabalhado na fase piloto. Nós queremos identificar métricas que tenham uma, aumentem ou diminuem, ou não apenas uma distribuição de Poisson. Então, queremos ver qual é o desempenho da ICANN. Então, essas cores vão, então, indicar qual é o nível que a organização quer atingir, levando em conta essa métrica. Essa métrica vai trazer medidas de... Vai medir três coisas, ou as informações vão vir de três fontes. Em muitos casos, a responsabilização já está sendo medida por outras coisas, por exemplo, através do site. Eu acho que nós precisamos desenvolver uma outra métrica levando em conta outros aspectos da responsabilização que ainda não estão sendo medidos dentro da ICANN. E, em terceiro lugar, nós propomos realizar pesquisas com as partes interessadas. Em relação à métrica, falando com a ICANN, os participantes ou as partes interessadas são chave. Então, eles vão determinar, então, se a ICANN vai entrar nessa métrica ou vai ter que mudar. Como eu falei, nós estamos começando a pensar o que essa métrica vai medir. Há três possíveis sobre a responsabilização dos antigos, das partes interessadas. Então, nós queremos então fazer essa pesquisa sobre a percepção das partes, se elas se sentem ativamente envolvidas nos processos de tomada de decisão da ICANN. Então, podemos relatar o número de participação, o número de participantes nas reuniões da ICANN. Propomos uma outra medição, que é a percentagem de participantes em grupos de trabalho CO e AC que estão numa região meta, digamos, como América Latina ou Oriente Médio, que ainda não tem uma métrica. Então, depois da consulta, serão feitas várias recomendações. Então, isso que nós pensamos no momento, em primeiro lugar, deve haver um processo sólido de consulta com a equipe e as partes interessadas para fazer, então, uma minuta, um piloto e testar novamente. E deve ter uma estratégia muito importante para lançar a métrica para a comunidade. Então, o que nós vamos medir? As pessoas têm que saber isso. E deve haver um relatório anual com análise qualitativa dessas medidas e recomendações para melhoria. A métrica tem que permanecer por vários anos antes de serem modificadas. Mas há o potencial de expandi-las e cobrir outros itens. Então, eu vou passar então para a Larissa para ela falar sobre o que vai acontecer depois. Muito obrigada, Cristina.
Fala, Larissa.
Durante o processo de One World Trust, a equipe recebeu retroalimentação através da consulta da comunidade e através do ATRT2. Com toda essa informação e a retroalimentação adicional do resto do grupo, vamos esperar que nos chegue o relatório de One World Trust e vamos trabalhar para nos assegurar de que métricas e métodos propostos para coletar essas métricas possam ser implementados prontamente. Em dezembro, vamos iniciar o plano de processamento para o piloto que Cristina mencionou. E de janeiro até março, vamos trabalhar nos planos de implementação e de comunicação para nos assegurarmos de que as métricas que são parte do piloto possam se comunicar claramente, possam ser entendidas pela comunidade e que nos permitam medir a responsabilidade e transparência. O piloto das métricas vai estar disponível para a reunião de Singapura e depois das consultas e retroalimentação que esperamos ter nesse prazo, também vamos fazer uns painéis, umas oficinas, workshops, demonstrações para nos assegurar de que chegue aos objetivos que a comunidade está buscando dentro de um marco de transparência. Eu gostaria de receber as perguntas que vocês tiverem para mim. Olá, sou Becky Bohr. Cristina, quando você estava falando, disse algo que era importante sobre a ICANN. Sobre o fato de que ela não está, digamos, se regendo por contratos ou relações contratuais. Como você sabe, isso não é tão correto. Grande parte de sua legitimidade provém de contratos com registros e registradores na ICANN. Isso é uma parte importante das funcionalidades e responsabilidades que têm que ser levadas em consideração. Logicamente que há outras partes interessadas que são responsáveis, mas seria um grande erro. Seria um grande erro pensar que as partes contratantes não têm responsabilidade. Outra questão é que a ICANN, se os contextos de referência não se ajustam para refletir, o produto não vai funcionar. Você falou de um conselho, de administração, e essas são organizações importantes dentro da Organização Mundial do Comércio. Eles são voluntários, mas não controlam o acesso aos recursos públicos. E se não se está na ICANN e não se está no processo de GTLD, não se pode ser um registro nem um registrador. A ICANN sim regula os participantes através dos contratos, através de seu desenvolvimento de políticas que são obrigatórias, por exemplo. Eu não estou sugerindo que haja pares que você não mencionou, mas se os marcos de referência não levam em consideração o fato de a ICANN viver num espaço muito diferente, o que vai ocorrer é que não vai ser útil para nós. Infelizmente, essa é uma experiência que esta comunidade já teve no passado, onde as pessoas querem encontrar um par e querem comparar, mas é necessário levar em conta as diferenças. Esse foi meu comentário. Cristina gostaria de responder. Fala, Cristina. Obrigado, Becky. Eu quero esclarecer que não disse que a ICANN não está impulsionada ou não se rege por contratos. O que disse foi que não está impulsionada por interesses comerciais. Há organizações doadoras que têm outras formas alternativas que não são os contratos. Talvez uma das áreas que faça com que o One World Trust tenha experiência sobre isso é que nosso contexto de responsabilidade global, nosso marco, está desenhado para poder comparar organizações com contextos diferentes e para poder encontrar questões em comum em termos dos padrões de responsabilidade. É isso que nós fazemos quando desenvolvemos os marcos de referência, porque trata-se de uma organização onde é muito difícil a comunicação uns com os outros. Nós não estamos propondo que os marcos de referência tenham que ter uma qualificação no que diz respeito a outras organizações, precisamente porque não é produtivo começar a compará-los, porque vem de contextos muito diferentes. O que sim vou dizer é que o fato de serem diferentes não significa que não haja nenhum interesse em aprender. Há algumas organizações que têm problemas muito diferentes, mas pode haver ideias sobre a organização e como ter uma boa metodologia, uma metodologia que seja similar à nossa, a que usamos. Obrigado, Cristina. Eu gostaria de responder. Não estava dizendo que não é interessante ter essa informação. Eu estou de acordo com isso. A questão é que, ao estabelecer os marcos de referência, pode-se criar expectativas. É necessário levar em conta... Bem, vou dizer de outra maneira. Seria um grande problema se o relatório permitisse que a ICANN considerasse que pode ser uma fonte de conservação das florestas, como disse. Tem que ser uma forma singular, não comparável com outras. Obrigado, Beck. Esse é um bom esclarecimento. Meu nome é César Soto. Eu tenho um problema com essa discussão. O processo da ICANN é como o ópio para as massas. Tem a intenção de não resolver nada para nada. É necessário ter uma determinação final em tudo. Não um debate, não um relatório, não um marco ou uma sugestão. Afinal de contas, é necessário ter uma determinação final. Isso pode ser uma opinião minha, porque eu sou advogado. Normalmente, há uma opinião. O que eu vejo com a ICANN é que a forma é como a ICANN organiza as coisas é que esse enfoque de cima para baixo, com os marcos, as discussões, os debates, tudo isso tem a intenção precisamente de não resolver nada, mas sim de manter o status quo. Isso é algo que, em minha opinião, é incorreto. É necessário determinar um processo de designação, um processo de adjudicação, um processo onde as partes que estão em conflito podem ter uma resolução sobre esses conflitos. Do contrário, vamos terminar com reuniões com reuniões e debates que são entretidos, são divertidos, mas que não nos dão muita esperança e não são úteis. Eu compreendo o processo da ICANN, do enfoque ascendente ou de cima para baixo, de baixo para cima, desculpem, as discussões, os painéis, eu compreendo tudo isso. Mas o que eu não entendo é que, no final das contas, terminamos numa discussão somente. Temos que ter uma resolução para os nossos problemas. Delegações, redelegações, problemas que são reais na comunidade da ICANN, mas que não são abordados pela ICANN. Eu adoro vir a Buenos Aires, realmente gosto muito. Mas eu quero que haja uma resolução da ICANN. E o que eu acredito é que a ICANN... A ICANN deve ter um comitê de adjudicação para fazer frente aos conflitos entre as pessoas da comunidade da ICANN. Obrigado por seu comentário. Fala outra oradora. Eu sou Stephanie Perning e trabalho no grupo de trabalho de substituição do Ruiz. Estou muito familiarizada com as métricas de um modelo de maturidade e me surpreende que, dada as preparações para a reunião do Brasil e o grupo de estratégia, seria útil ver qual seria o modelo de maturidade, onde está a ICANN nisso, ver quais são as métricas que teriam que ser colocadas nesse modelo de maturidade, porque misturaria as duas atividades que vêm dos materiais estratégicos, por isso eu ofereço como uma proposta. Eu sou Brian Kriuk, obrigado por sua apresentação. Como está, tudo bem? Você teve a oportunidade de falar com a TRT2, isso foi muito, digamos, valorizado. Mas, para ser claros, eu acho adequado e útil para esclarecer as coisas do meu ponto de vista e da TRT2, é ter uma linguagem mais ampla que a abordagem do trabalho da TR2 e das equipes de revisão. Então, para esclarecer as coisas, eu espero receber o relatório, entregar-lhes um marco e fazer indicadores para, digamos, contribuir com as recomendações que surgem da equipe de revisão. Em função da AOC, na medida em que nós recebemos o Marcos para contar com indicadores, mas temos que saber qual é a responsabilidade da ICANN para a comunidade. Do ponto de vista da TRT, isso se remete à TRT1. O crítico é dar à ICANN um conjunto de ferramentas com indicadores para que possam ser aplicados indicadores e benchmarks significativos para implementações e recomendações dos grupos de revisão. E quero deixar um ponto para vocês levarem em consideração. A TRT2 está por emitir seu relatório em finais de dezembro e, sem dúvida, suas contribuições ao processo do pessoal da ICANN chegam no momento oportuno, considerando os prazos estabelecidos por Larissa, que é quando a diretoria da AIJAN vai tomar as recomendações da TRT2 e, se aceitá-las, vai começar a implementá-las. Mas o que é importante é que a organização ainda está em processo de implementar as recomendações de TRT1, da equipe Ruiz, de revisão de Ruiz, e da equipe de segurança, estabilidade e flexibilidade. Então, uma contribuição importante são aplicadores, aplicativos para que ainda não foram aplicados nesse processo em curso. A equipe de revisão tem um processo sob a OC, que é um processo cíclico. Teremos outras equipes de revisão no futuro que têm que medir em que medida a ICANN inventou bem todas essas métricas, essas recomendações, perdão. Então, não é só para a ETRT2, mas também para outros grupos de trabalho de revisão. Muito obrigado por sua contribuição. Obrigado, Brian. Eu sou Jonathan Sack, da Associação para... para competitiva. Esse é um tema pelo qual eu sinto muita paixão e quero repetir em parte o que disse Brian. Talvez haja um aspecto estratégico e outro prático, porque dentro de um tático, porque haverá outra equipe. Parte da gênese disso é que a equipe de revisão se percebeu que seria bom poder medir, haver pedido medir o que passou no ano anterior, para ser mais quantitativo a partir das recomendações que já foram feitas anteriormente. Então, de certa medida, tudo se remete a uma série de objetivos e tentativas por cumprir esses objetivos, para que o sucesso dessas recomendações possam ser medidos em função das diretrizes, em função desses objetivos, perdão. Então, creio que com frequência se usa a transparência como uma substituição da responsabilidade. Essa é só a primeira etapa. O problema real é se as metas foram cumpridas ou não. Então, acredito que o que a ICANN tem que fazer é mostrar-se predisposta para estabelecer metas operacionais dentro da equipe de ATRT e em função desses objetivos. Faltando objetivos, o indicador vai se transformar em dados que não são especialmente interessantes do ponto de vista da gestão. Quero repetir, apoiar os comentários de Brian quanto ao fato de eu esperar que vocês tenham um foco mais específico. Do contrário, o que vamos estar fazendo é criar outro projeto monolítico dentro da ICANN, que vai continuar durante muito tempo, mas que não vai chegar ao lado transacional. Eu gostaria de ver isso, e uma vez mais, creio que a verdadeira responsabilidade tem a ver com assumir as responsabilidades e demonstrar o cumprimento. Esse é o que estamos tentando fazer. Estamos tentando conseguir uma determinada porcentagem de participação dos grupos de trabalho da América Latina. Se não dissermos isso, os indicadores não vão dizer nada. Temos que nos basear em objetivos. Fala, Larissa. Obrigado, bom comentário. Cristina, gostaria de dizer algo? Sim, fala, Cristina. Sim, em particular em relação ao contrário de Jonathan. Eu estou totalmente de acordo com o fato de devermos estabelecer uma série de objetivos. Suponho que poderíamos chamar de normas de responsabilidade. Isso é precisamente o que estamos tentando fazer, buscar indicadores que nos permitam medir isso. Então, coincido com você quanto ao fato de termos de olhar o futuro, ver o que queremos conseguir, onde queremos chegar. Parte de nossas recomendações é que os indicadores sejam utilizados como instrumento para os relatórios de TRT. Obrigado. Essa é a última pergunta. Temos que fechar a sessão. Fala, Paul Food. Essa é uma observação mais que uma pergunta. Estou observando o manual de partes interessadas e de responsabilidade. Acredito que no slide número 7. Acredito que esse modelo é confuso porque, obviamente, temos o pessoal que olha o mesmo lado dos usuários de internet. Não temos os registratários aí. Acredito que temos que nos centrar nos usuários da internet. Todo o resto é secundário. Temos internet para a população global, então, se pudessem centrar nisso, no fato de termos OneNet, que está se tornando conhecida, e a ICANN está promovendo, é um sinal de que a ICANN não conseguiu dar o resultado ao grupo de usuários da internet. Fala, Larissa. Muito obrigada e obrigada a todos por seus comentários. Se tiverem algum comentário adicional, por favor, enviem-me por correio eletrônico a mim ou a Cristina. Lamento não termos essa informação sobre o slide, mas eu vou me assegurar de que vocês a tenham depois da sessão. Muito obrigado.
Thank you for coming, everyone.